DW. Jornal da Manhã.
Moçambique, ciclo de debates com candidatos às presidenciais de outubro arranca com Lutero Simango, do MDM.
Onde buscar o dinheiro? Onde buscar os recursos financeiros? O país é rico. Moçambique tem todos os recursos para desenvolver-se. Então, a questão da segurança nacional, a soberania, tem que ser investida.
Analista explica a nova liderança da CDAO e o risco de desintegração do bloco.
De facto, a criação desta confederação da Aliança dos Estados do Sahel, que resultou da Cimeira de Niamey no passado dia 6 de julho, que materializa um acordo militar entre o Mali, o Niger e o Burkina Faso, vem de certa forma criar dentro da região uma aliança militar que será toda ela antagónica daquilo que se pretende em termos de arquitetura de paz e segurança africana.
Cimeira dos 75 anos da NATO arranca em Washington. Euro 2024, Espanha vence a França e está na final. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Eu sou Tainá Mansani e você ouve a DW África. Bom dia. Em Moçambique, iniciou-se na terça-feira um ciclo de debates públicos onde os quatro candidatos às presidenciais de 9 de outubro são desafiados a apresentar os seus manifestos eleitorais. Lutero Simango, candidato pelo Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, foi o primeiro, cujo manifesto tem 8 pilares e aposta na reforma de todo o aparelho do Estado. O destaque vai para as forças de defesa e segurança, educação e saúde. Acompanhou o primeiro debate Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O presidente do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, e candidato presidencial, aposta na reforma nas forças de defesa e segurança no seu manifesto eleitoral. Simango diz que se deve investir muito nas forças de defesa e segurança para o país não depender de outros exércitos no combate ao terrorismo.
Onde buscar o dinheiro? Onde buscar os recursos financeiros? O país é rico. Moçambique tem todos os recursos para desenvolver-se. Então, a questão da segurança nacional, a soberania, tem que ser investida. E o seu investimento passa necessariamente em buscar o dinheiro que anda perdido na exploração e gestão dos nossos recursos naturais.
A professora universitária Sonia Shoni quis saber do candidato sobre as políticas públicas na saúde e educação, pois, segundo ela, os cidadãos até perderam confiança em apostar nestes setores.
Podemos olhar para o setor da saúde, em que sucedem-se greves. Há uma falta clara de medicamentos e o mau atendimento é visível. Na educação, há uma crise. Podemos ver desde questões administrativas de contratação dos professores, das horas extras, até as questões pedagógicas da qualidade do livro escolar.
Simão apresentou algumas soluções.
Portanto, o desafio será de garantir uma formação aos professores existentes e recrutar novos professores com níveis altos, para garantir que o nosso ensino primário e secundário tenha a qualidade necessária. E também reduzir o rácio aluno-professor.
E não só, Simão aponta ainda a criação de Tribunal de Contas e combate à corrupção.
Vamos introduzir a governação digital e tecnológica como uma forma de combater a corrupção e evitar o contato direto entre o cidadão e os funcionários públicos.
O candidato pelo MDM diz ainda que o país não anda porque a Constituição da República não garante independência das instituições.
Nós não podemos continuar a ter uma Constituição que dá todos os poderes absolutos a um chefe de Estado. Moçambique ficou independente em 1975 e o aspecto do partido Estado dominante está aí. Se nós queremos criar uma sociedade inclusiva, participativa, mais democrática, é preciso eliminar o aspecto do partido Estado dominante.
Nos próximos dias será anunciado o segundo candidato a ir a debate público para apresentar o seu manifesto eleitoral. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Como avalia o desempenho de Lutero Simango no debate dos presidenciáveis em Moçambique? Foi a pergunta do dia que colocamos mais cedo na rede social Facebook. Adriano Molioa escreveu: o povo quer debate frente a frente e não necessariamente que anuncie um manifesto que nos parece informe. E Noah Mondlane escreveu: fez cópia do manifesto do VM7, Venâncio Mondlane, mas está de parabéns. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau inicia hoje uma visita de 3 dias à China, com a construção de infraestruturas, a agricultura e as pescas a aproximarem Pequim e Bissau num modelo de cooperação entre o país asiático e nações em desenvolvimento. O programa de Omar Sissoko em Baló, na China, inclui encontros com o presidente Xi Jinping e com o primeiro-ministro chinês e uma visita à estatal Aluminium Corporation of China, sediada em Pequim. O governo moçambicano anunciou ontem a exoneração de 3 presidentes de instituições públicas. O Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique passará a ser liderado por Helena Tomás. O Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, por Nelson Mário. A nova liderança dos aeroportos de Moçambique não foi ainda anunciada. O governo não apontou os motivos das exonerações. Em Angola, o advogado Zola Bambi disse ontem em Luanda que são alarmantes as detenções arbitrárias. Segundo o advogado, registram-se muitas detenções, mas poucas são denunciadas. E as que são, as instituições trabalham de forma a criarem uma cortina de fumo para não serem divulgadas. Os presidentes de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde destacaram ontem os laços históricos e de amizade entre os dois povos e projetaram o reforço da cooperação entre os dois países, que vão assinalar 50 anos de independência em 2025. O presidente cabo-verdiano José Maria Neves saudou a designação, no último fim de semana, do presidente do Senegal para dialogar com os países que anunciaram a saída da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAO. É um tema para acompanhar já a seguir neste jornal.
DW África. Deutsche Welle.
Criar uma confederação constituída pelos regimes militares dos 3 países do Sahel que saíram da Comunidade Econômica da África Ocidental, a CDAO, é uma decisão que põe em risco a arquitetura de paz e segurança africanas. É o que defende o acadêmico Luiz Bernardino, professor de Relações Internacionais na Universidade Autônoma de Lisboa. A DW, ele explica por que está em risco a desintegração do bloco.
De facto, a criação desta confederação da Aliança dos Estados do Sahel, que resultou da Cimeira de Niamey no passado dia 6 de julho, que materializa um acordo militar entre o Mali, o Nigéria e o Burkina Faso, vem de certa forma criar dentro da região uma aliança militar que será toda ela antagónica daquilo que se pretende em termos de arquitetura de paz e segurança africana. É um fracionamento desta arquitetura de paz e segurança africana, é, de certa forma, uma imposição militar de um acordo que vem também um bocadinho substituir ou olhar para a questão do G5 Sahel, que também foi um projeto, de certa forma, fracassado, e vem criar aqui um espaço de segurança dentro de um espaço maior que era, de certa forma, da responsabilidade da CDAO. Isso poderá, numa primeira instância, levar à própria desintegração da CDAO, poderá levar também à criação de alianças particulares e até à intervenção de atores externos que nestas alianças poderão ganhar aqui maior protagonismo.
Está a referir-se a que ator externo?
Eu refiro-me concretamente à questão da Rússia, que parece surgir como uma aliança privilegiada para estes 3 estados, o Mali, o Nigéria e o Burkina Faso, mas, de certa forma, vai criar aqui mais instabilidade na região e vai, de certa forma, contribuir para uma maior complexidade em termos daquilo que são as dinâmicas regionais de segurança no Sahel.
O que representa a criação da Aliança dos Estados do Sahel por Mali, Burkina Faso e Níger? A ruptura com estes 3 países também agravará a insegurança e dificultará a criação de uma força regional?
Realizou-se no passado dia 7 de julho, em Abuja, a 65ª Cimeira de Chefe de Estado e de Governo da CDAO. Esta cimeira teve como tema central da agenda a discussão sobre a decisão ou a proposta de saída da CDAO dos 3 estados do Sahel, Mali, o Niger e o Burkina Faso, e estes estados com a intenção de criar uma confederação da Aliança dos Estados do Sahel, portanto, uma fração e uma desintegração regional iminente. A primeira decisão que resultou desta cimeira foi atribuir ao presidente do Senegal, Bassirou Faye, a missão de contactar as juntas militares destes 3 estados e procurar reverter a situação no sentido de manter a integridade dos 15 estados da CDAO. A pergunta que se coloca é, se esta missão não for bem sucedida, o que é que vai acontecer a essa CDAO e se há de facto no risco de desintegração?
O que se pode esperar da nova liderança da CDAO que quer criar força regional para lutar contra o terrorismo?
Há na agenda um aspecto que marcou a própria cimeira. Desde logo a reeleição do presidente da Nigéria como presidente da CDAO e a intenção de criar uma força regional antiterrorista é de facto uma ambição já antiga, que tem um custo extremamente elevado, portanto estamos a falar de 2,4 mil milhões de euros para constituir esta força e que será o novo desafio de segurança.
Ouviu uma entrevista com o professor de Relações Internacionais na Universidade Autônoma de Lisboa, Luiz Bernardino, conduzida por João Carlos.
O segundo dia da cimeira da NATO arranca hoje em Washington, nos Estados Unidos. 32 chefes de Estado e de governo estão reunidos na capital norte-americana. O encontro é centrado no apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia e no rearmamento dos países europeus. Nesta cimeira, os membros da Aliança também celebram o aniversário de 75 anos da organização, fundada em 1949, 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, para responder às necessidades de defesa. Mais de 7 décadas depois, o atual secretário-geral Jens Stoltenberg descreve a NATO como a aliança mais bem-sucedida e mais forte da história. Nós celebramos a nossa aliança esta semana, o aniversário de 75 anos, e temos bons números. 23 aliados estão a gastar pelo menos 2% do Produto Interno Bruto em defesa, em comparação com apenas 3 aliados quando fizemos o compromisso em 2014. Desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, a NATO encontrou uma nova força e respondeu de forma decisiva à guerra à sua porta. Os seus membros aumentaram o apoio militar e financeiro à Ucrânia, que não é membro da aliança. Um pacote de apoio à Ucrânia deverá fixar uma ajuda dos aliados em 40 mil milhões de euros por ano e implicará que a NATO assuma a tarefa de coordenar a ajuda militar que este país recebe para se defender da invasão russa. São previstos treino das suas forças através de um comando liderado por um general e com cerca de 700 pessoas a trabalhar numa sede da NATO na Alemanha. A Alemanha também está nos holofotes desta cimeira, pois espera-se desse país um papel central para a estabilização europeia. Mas a Alemanha está pronta para liderar a Europa na NATO? Os aliados no continente esperam que sim. Para Donald Tusk, o primeiro-ministro da Polônia, não consigo imaginar que a Alemanha não se torne uma nação líder em termos de segurança conjunta da Europa e da Polônia. Por um lado, a Alemanha já está a fazer muito. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o país não tinha tantos gastos militares como agora. É o segundo maior apoiante militar da Ucrânia após os Estados Unidos. Criou um pacote de defesa adicional de 100 mil milhões de euros e este ano cumpre o objetivo de despesa da NATO de 2% do Produto Interno Bruto. Segundo o chanceler alemão Olaf Scholz, a segurança continua a ser claramente uma questão central. Também por este motivo, a cimeira da NATO em Washington, que vai até quinta-feira, poderia ser uma boa oportunidade para enviar um sinal de segurança, força e unidade dos seus aliados. Mas há um outro tema que ameaça ofuscar a cimeira: a política interna norte-americana em ano de eleições e uma eventual vitória do candidato republicano Donald Trump. De fato, muitos europeus temem o regresso de Trump à Casa Branca. Durante o seu mandato, Trump criticou repetidamente a NATO e ameaçou exigir dinheiro aos europeus pela proteção fornecida pelas tropas norte-americanas ali estacionadas. Há alguns meses, chegou mesmo a dizer, durante uma aparição na sua campanha, que a Rússia podia fazer o que bem entendesse aos países da NATO que gastassem menos de 2% em defesa.
DW Notícias.
Os Estados Unidos vão fornecer defesas aéreas adicionais à Ucrânia, anunciou ontem o presidente norte-americano Joe Biden na abertura da cimeira da NATO em Washington. Nesta terça-feira, Jens Stoltenberg, líder da NATO, prometeu à indústria militar transatlântica mais contratos de longo prazo. Portugal, por sua vez, comprometeu-se com a ajuda à Ucrânia de 220 milhões este ano e igual valor em 2025. Prisioneiros de guerra ucranianos libertados pelos russos denunciam várias formas de tortura, incluindo espancamentos, eletrochoques, ataques com cães e períodos prolongados de jejum. Foi o que denunciou ontem o chefe dos direitos humanos da ONU. A ONU também denunciou nesta terça-feira a morte por fome e desnutrição de várias crianças palestinianas, o que, afirmam, não deixa dúvidas de que a fome se espalhou por toda a faixa de Gaza. O líder do partido ultranacionalista e xenófobo tcheco anunciou nesta terça-feira a criação de um grupo no Parlamento Europeu designado Europa das Nações Soberanas, que inclui o Partido Alemão Alternativa para a Alemanha, AfD. E o Vaticano anunciou que vai preparar um documento sobre as mulheres em papéis de liderança na Igreja Católica. É uma iniciativa para responder a antigas reivindicações femininas.
Como é que se diz paixão pelo futebol em alemão?
Euro 2024.
E como é que se diz emoções fortes?
Euro 2024.
E em alemão, como é que se diz um campeonato inesquecível?
Euro 2024. O Euro 2024 joga-se na Alemanha e a DW África vai acompanhar tudo a par e passo. A paixão pelo futebol e as emoções fortes num campeonato inesquecível. Tudo aqui na DW, na rádio, no Facebook, no YouTube e em dw.com/português.
Está definido o primeiro finalista do Euro 2024. António Deus, é isso mesmo? Conta-nos os detalhes.
Está encontrada a primeira finalista do Euro 2024. A Espanha venceu a França por 2-1 em Munique, na Allianz Arena, numa noite histórica para Lamine Yamal. Os vice-campeões do mundo até marcaram primeiro por Kolo Muani, assistido por Kylian Mbappé, mas ainda na primeira parte, e num espaço de 4 minutos, a Espanha virou o jogo. Lamine Yamal fez um golaço e entrou para a história como o jogador mais novo a jogar, assistir e marcar no Europeu de Futebol. Dani Olmo fez o gol da vitória espanhola. Esta quarta-feira joga-se a outra meia-final entre a Inglaterra e os Países Baixos.
DW, espaço do ouvinte.
Voltamos ao nosso espaço do ouvinte. Hoje perguntamos, através da rede social Facebook, como avalia o desempenho de Lutero Simango no debate dos presidenciáveis em Moçambique. Muitos comentários já não chegaram esta manhã. Pinheiro Júnior escreveu: Lutero Simango vai terminar como candidato e ele, enquanto cedo, deveria apoiar Venâncio Mondlane e ajudar a incrementar esses pensamentos. Sérgio Momelelli escreveu: bom dia, pelo menos ele abriu-se e disse o que pensava. Jamal Said disse obedecer a ordem, a seguir vai o sapo. Nelson José Guambi avaliou como super fraco. Salomão Matte diz: deve usar a ordem, dessa vez é chapo. Salomão Matte também escreveu, Afonso José Mussati, perdão, escreveu que o desempenho de Lutero Simango foi bastante fraco e sem ideias concretas. Vamos esperar. Afonso José Mussati também escreveu que é necessário esperar, perdão, e um internauta que se denomina como Bênção de Deus avaliou como um desempenho medíocre, que Lutero Simango não tomou o pódio para fazer a avaliação de desempenho dos mais de 40 anos de governação e muito menos do governo do dia, mas sim para ir vender a ideia de por que é que devemos confiar nele e dar o nosso voto. Um candidato presidenciável deve elaborar um projeto de governação, elaborar os problemas e trazer possíveis soluções para o povo. O povo conhece bem o desempenho do governo atual. O candidato não pode ser evasivo nas respostas, deve ser direto e convincente. E como vai fazer para aliviar o sofrimento do povo caso ganhe as eleições? Questionando ao presidenciável Lutero Simango, que esta noite participou, que a última noite participou no debate dos presidenciáveis em Moçambique. Com este comentário, colocamos um ponto final na emissão da manhã, nesse Jornal da Manhã. Lembramos, retornamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá, fique bem.